Olá, produtores executivos do Cosmic Effect, sejam bem-vindos a mais um podcast CFX. Até o momento temos tratado das notas de bastidores aqui, das anotações dos arquivos. Hoje, por exemplo, seria um post, começaríamos aqui, de acordo com as anotações, num post sobre um demake para o Atari 2600 de Ikaruga. Imagina só, curiosidade mesmo, até eu fiquei curioso em relembrar disso. Mas hoje não, hoje deixemos então essas notas para o próximo podcast. Queria tratar com vocês de um assunto curioso que sempre que guardei aqui, que estava guardando aqui para um podcast com vocês, que seria o contato que nós jogadores de jogos eletrônicos tivemos com role-playing games, com os RPGs. Ou seja, a primeira vez, né, que tivemos um contato com um RPG eletrônico. Os RPGs eletrônicos, né? O acrônimo RPG agora se refere ao RPG eletrônico primariamente, não mais aos jogos de tabuleiro super complexos, os Dungeons and Dragons da vida, não. Agora RPG, acho que o Google, né? Se a gente digitar RPG primeiro, lista de RPGs ou o que seja, inicialmente a gente vai estar abordando os eletrônicos, né? Então, necessariamente nem todo mundo que joga videogame é jogador de RPG. Bom, eu particularmente sou um jogador de RPG, como vocês devem imaginar, mas na verdade sou um jogador de todos os gêneros de jogos eletrônicos, né? Minha prioridade é o jogo eletrônico e não o gênero, e isso é verdade mesmo, desde que me entendo por jogador e por gente, que é mais ou menos a mesma coisa agora. Há um ponto específico que eu queria tratar com vocês sobre os RPGs eletrônicos. O momento realmente, como mencionei no início, do primeiro contato. Todos nós, todos os jogadores que jogaram ali mais ou menos da era 8-bit, da geração 8-bit para frente, esbarrou num jogo eletrônico muito complexo. Na verdade, era essa a visão que eu tinha de um RPG. Nos primeiros contatos, né? Seja ter visto em microcomputadores, sabe, no MSX de alguém, acho que não cheguei a ver nenhum RPG num ZX Spectrum, num TK, né, como era aqui no Brasil, um TK90, TK82, ou mesmo TK2000, TK3000, eu joguei nesses microcomputadores todos. Eu tive a sorte de ter uma turma de amigos assim que tinha, né, cada um tinha um MSX, um tinha um TK3000, um tinha um TK90, mas no videogame, né, no console doméstico, aquele que tem aquele jeitão de máquina ainda infantil, né? Talvez o mercado principal, né? O alvo éramos nós, os pequenos ali nos anos 80, né? Eu acho que o Atari ele era mais universal em termos de idade, mas o Nintendo e o Master System, ou seja, o renascimento ali dos videogames, eles tiveram mesmo parece que o alvo era mais as crianças, né? Com seus jogos japoneses, né? Em sua vasta maioria, ao contrário do Atari, que onde jogávamos na prática a vasta maioria de jogos americanos, né? Então, ou seja, os videogames era para ter ou nos oferecer jogos simples, pegar e jogar, né? Pois éramos crianças. Mas de repente você esbarra no RPG, né? Pum. Tudo muda. Também os jogos de estratégia, né? Seria um outro gênero ali que quero deixar aqui junto dos... Seriam jogos complexos, né? mas o RPG é, de fato, o principal que tinha mais, né? Claro. Vou contar rapidamente, assim, só para ter um parâmetro. Cada um de vocês tem a sua história. É isso que eu quero que cada um de vocês traga para si nessa lembrança. No meu caso, foi o Lord of the Sword, né? Do Master System, um jogo da Sega, que era, na verdade, um jogo de ação com uma boa pitada de RPG e de adventure. A SEGA tinha essa necessidade de fazer jogos de diversos gêneros no Master System, né? Pois ela não tinha as outras produtoras como a Nintendo tinha, como o videogame da Nintendo tinha. E isso trouxe isso foi talvez a ruína do console para ser um console de extremo sucesso como o Nintendo, no mundo todo, no caso. E a SEGA jogava, lançava a mão, né, dos seus programadores e seus designers de jogos com diversos gêneros, né? O Lord of the Sword é um destes jogos, assim, bem experimento, assim, da SEGA. O que importa é que nele foi que eu tive meu primeiro contato com um jogo com muita legenda. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro da primeira palavra que traduzi num jogo de videogame, a minha memória me diz que foi a palavra steel em Lord of the Sword, né? Eu comecei a traduzir com o dicionário, não tinha jeito de prosseguir. E por não evoluir, a conclusão minha foi: ah, eu acho que então preciso entender o que os personagens estão falando aqui nessas pequenas vilas. E aí sim, literalmente peguei um dicionário que me acompanha até hoje, já até apareceu em vídeos do Cosmic Effect, especificamente no episódio The Immortal, ele aparece. É exatamente aquele dicionário que minhas mãozinhas ali de 10 anos de idade usavam. Começou em Lord of the Sword e foi para sempre. Foi até o inglês não necessitar mais o dicionário. Mas então, steel, né? Que é ainda, né? Eu lembro, inclusive, do momento dessa tradução, que por algum motivo, e aí eu não sei qual, se foi brincadeira do meu pai ou não, mas ele falou: é chave, essa palavra é chave. Então, pra mim, steel, por algum momento, foi chave, até eu pegar o dicionário e ver que não é. E eu falei: não, pai, não é chave, não. Steel é ainda. Pronto, ok. Isso é uma lembrança mesmo, precisa, desse acontecimento. E você que joga RPG desde pequeno, RPG eletrônico, certamente tem várias palavras que lembra o momento da tradução. Steel é a primeira que eu me lembro, mas eu me lembro de várias até hoje, até hoje ainda, é verdade, quando estou lendo alguma coisa em inglês, eu me recordo. Essa palavra eu aprendi em Phantasy Star, essa palavra eu aprendi em Sword of Vermilion, essa palavra eu aprendi em King's Quest, essa palavra eu aprendi em Chrono Trigger, e por aí vai. E necessariamente não somente os jogos de RPG, mas a vasta maioria das palavras sim, nos RPGs. O primeiro grande elemento de complexidade, e que aí excluiria, né, os japoneses e americanos, principalmente os americanos, dessa equação, porque eles estão jogando nas suas línguas nativas, né? Os japoneses estavam jogando os jogos lá no nativo mesmo, inclusive. Afinal, a maioria desses RPGs que jogávamos eram japoneses. E os americanos jogando os jogos traduzidos. Então, nós brasileiros e os demais países aí que não falam inglês, uma grande parcela do nosso planeta, tinha esse desafio extra, que era a própria língua, né? Então, estes jogos, que para eles eram no normal, para nós éramos sim, era verdade, era no very hard. Hard é pouco para colocar aí numa perspectiva real do que o jogo, do que o desafio do jogo, né, se tornava. Era ultimate. Very hard também é pouco. Você sabe disso, você que jogou o seu lá primeiro RPG eletrônico na década de 80 num videogame, né, com 10 anos, com 8 anos, com 12 anos, e não tinha como você saber a língua ainda, né? Então, você sabe do que bem estou falando. Toda essa dificuldade transformava-se para nós, né, em desafio. Um gostoso desafio, né, um delicioso desafio. A verdade é essa, né? Então, o próprio Lord of the Sword, voltando a ele, eu consegui terminá-lo após começar a leitura, né, dos personagens. Aí eu fui começando a entender as direções que eles davam, a ideia de que um certo item que eu havia pego tinha um efeito. Numa cena que tinha uma árvore, que havia um castelo que, para ser aberto, eu precisava, sei lá, matar a Medusa. Não estou falando isso com certeza de walkthrough, não, mas é mais ou menos isso daí. E olha só, o Lord of the Sword não é nenhum exemplo perfeito ainda, porque ele realmente é mais um adventure. Pra você ter ideia, ele tem espaço para três itens apenas que você pega, e nenhum tipo de mecânica de RPG, né? Não há estatísticas em Lord of the Sword. Ele é um action adventure mesmo. o lance da língua inglesa é que estaria para nós, brasileiros, né, o não falante da língua inglesa nativa, como um desafio que colocaria ele ali no, nessa seara que quero chegar, né, deste jogo complexo, gênero jogo complexo. Pouco depois dele, acabei esbarrando em Phantasy Star. Este sim, um RPG absolutamente completo, com todos os clichês do gênero mesmo. E eu tive a sorte, olha só, de próximo de Phantasy Star, ter jogado Ultima 4, né, no próprio Master System. Inclusive foi um cartucho que eu pedi para comprar, né, um dos poucos jogos que eu ganhei. Eu acho que foi um Natal. Pela capa, a Tectoy lançou o Ultima 4, em inglês mesmo, né? Não foi traduzido. E eu acho até que foi antes de Phantasy Star ainda, que a Tectoy havia lançado Phantasy Star traduzido ainda, depois de ter lançado o Ultima 4, eu acho. O fato é que eu joguei esses jogos em locadora, antes da Tectoy. Eu tive a sorte de ter a locadora que eu locava, importava mesmo, eu acho, eu sempre pensei nela como a maior locadora daqui de Salvador, porque eu tentava visitar locadoras de diversos bairros, e ela estava localizada num bairro mais ou menos nobre da época, da minha cidade, e o dono estava sempre, tipo assim, o filho do dono, que de vez em quando eu conversava lá, tinha minha idade, eu lembro dele ter ido para Disney certa feita, me contando de ter visto diversos jogos de Master System lá e de Nintendo, né, de NES, e não de Phantom System. E eles tinham isso no acervo da locadora, né? Os jogos de NES americano mesmo, eu lembro de ver Contra lá, sabe? Eu lembro de ver o cartucho de Final Fantasy, ó, né, do NES por lá e... naturalmente, esses jogos de Master System que eu locava. Então, o Ultima 4 eu cheguei a ter, mas depois de ter passado pela experiência de Phantasy Star e também de Lord of the Swords, Spellcaster, outros Adventures RPGs ali, Ys, né, que no Master System também teve. Então, quando cheguei no Ultima 4, né, a decisão de, poxa, quero ganhar Ultima 4, ó. Eu até nem sabia que ele era tão complexo assim e tão importante para o gênero RPG eletrônico assim, né? Muitos anos depois já com a internet é que a gente foi saber da importância, nem mesmo as revistas da época colocavam Ultima 4 como um jogo importante, as revistas de videogame, né? Eu não li as revistas de jogos de microcomputador, eu li as revistas de videogame, inclusive importada, EGM, mas também de videogame. Depois, poucos anos depois, é que passei a também a ler as de microcomputador. Mas até aquele momento, né, Ultima 4 era um jogo de videogame. E aí eu adorei o Ultima 4. Nenhum amigo meu se interessava. É tipo assim, era até bom porque eu não precisava emprestar pra ninguém. Ninguém queria o Ultima 4. Era só colocar o Ultima 4 e ninguém se interessava. Ele era muito mal feito, né, pros padrões de jogos. Imagina, comparar com Alex Kidd, comparar com Mario, comparar com qualquer jogo da Konami, da Capcom, né, os jogos de ação. E os jogos da SEGA mesmo, os jogos da SEGA eram belíssimos. O próprio Lord of the Sword, o jogador experimentava ali no início, porque ele era muito bem feito. Inclusive mais do que o normal, eu acredito, assim, pra era 8-bit. Mas Ultima 4? E Ultima 4, por sinal, era um Ultima seminal, assim, um grande... É o grande Ultima que... pré-isométrico, né? Depois dele se tornar isométrico. É esse Ultima. E no Master System é uma conversão perfeita, inclusive com a música. É a música que eu passei a gostar bastante, né, da música. Tem uma grande nostalgia pela música de Ultima 4, tema...
Thank you.
imagina só conseguir terminar Última 4. É realmente um grande feito. Porque, claro, vocês só... naquela época vocês sabem, vocês também terminavam jogos que vocês tinham acesso, porque às vezes a gente não tinha acesso a muitos jogos. Mas eu agradeço a chance, até o fato, né, dessa combinação de fatores ter me levado a jogos como Ultima 4, assim, nesse contexto. Porque aí sim, o RPG, o que acontece com ele? É que se você investir, né, se você ultrapassar essa barreira, especialmente quando você é muito pequeno, de um jogo com pouca atração visual, e aí mais uma vez reforço, né, Ultima 4 era um jogo um pouquíssimo apio visual. Ele não é muito atraente, né, visualmente. Vocês sabem bem o que quero dizer, né? Especialmente para aquela época. Um jogo como, sei lá, Kirby é muito mais atraente visualmente do que... Então isso tudo fazia com que os jogadores... E aí é que tá, é que vem minha pergunta, assim... É mais para vocês se perguntarem mesmo e viajarem, assim. E aí, você foi aquele jogador que se afastou por completo do RPG quando percebeu que aquele jogo não andava... Né? Que aquele jogo precisava de alguma coisa, de algum investimento, além da língua, inclusive, né? Porque quando vinham as estatísticas também, o gerenciamento de itens, tudo isso começava uma complexidade que não combinava com a diversão ali, né? Com a diversão que em tese deveria ser rápida e frívola dos videogames, né? Você foi aquele que se afastou ou você foi aquele que ficou considerando aquilo um grande enigma? Por que esse jogo é assim? Porque parece que tem mais se você continuar. E aí um belo dia, quando continuei, né, no caso de Lord of the Sword, Phantasy Star e Ultima 4, e você aí, você que jogou Final Fantasy talvez, no seu Phantom System ou no seu NES, qual RPG você teve aí o contato, assim, nem na era 16-bit ainda, né, de preferência, a não ser que você teria nascido, ou teria, né, seu primeiro videogame, né, teria sido nos 16-bit, aí vale a mesma pergunta ainda, porque o gênero ali se consolidaria nos 16-bit, né? No 8-bit, no Master e no NES, realmente ele era relegado ao segundo plano, sim, né? Os jogos arcade, né? Os fliperamas reinavam, né, nos anos 80, então até mesmo, sei lá, Super Mario Bros, mesmo jogos seminais, assim, como Super Mario, como falei, como Alex Kidd e o gênero plataforma, ele estava ali no fliperama, né? Eles são jogos perfeitamente arcades, né, como acabou se tornando gênero. Então, lembro de ter diversos amigos, né, diversas histórias são incontáveis, de dias em que eu queria jogar RPG, depois de ter passado sozinho, foi sozinho esse contato com o Lord of the Sword, né, por exemplo, que foi quem me deixou sem medo desse tipo de jogo, e aí comecei a ficar atraído, né. Outra coisa que atraía isso é importante lembrar, nas locadoras, quando as caixas, as embalagens desses jogos na locadora. Pô, era bonito demais, né? É sempre fantasia, né? 90% dos RPGs eram o high fantasy ali, né? Era aquela coisa que depois a gente foi descobrir que nasceu com Dungeons and Dragons e Tolkien, Senhor dos Anéis, etc. Então, é sempre essa fantasia aí que tem esse toque europeu, né? O dragão, né? Tem que ter o dragão, tem que ter a espada. E as artes eram muito bonitas. Eram muito bonitas e... Como estamos falando aí em sua maioria de jogos japoneses, né? Com aquela arte espetacular, né? De jogos japoneses, assim. Você tinha o melhor dos dois mundos, né? Eles estavam, na verdade, desenhando. Né? Eles estavam buscando uma coisa mais western, né? Uma vez que os RPGs são jogos norte-americanos, né? A coisa ali primária aí dessa... Essa coisa do... Inclusive do Ultima, né? É o jogo eletrônico, é o RPG, é o primeiro jogo eletrônico que trouxe o RPG de tabuleiro para os jogos eletrônicos. Muitas pessoas não sabem, né, também disso, mas não é Final Fantasy nem nada, é realmente Ultima, nem Phantasy Star, nem Square, né? Eles são cópias carbono com o toque japonês da jogabilidade eletrônica, né, digamos assim, de Richard Garriott. Esse é o cara, né, fez Ultima. Por isso que eu digo que eu tive a sorte de esbarrar em Ultima 4 dessa maneira, né? No inteiro cartucho, ó. Eu até tenho este Ultima 4. Quando comecei a colecionar, eu me preocupei em comprá-lo, assim. E aí eu tenho até a versão americana de Ultima 4 e não a da Tectoy. Na época eu tinha a da Tectoy, né? Que tinha no cantinho, assim, da caixa, né? Cuidado, né? Requer compreensão do idioma inglês para avançar neste jogo. pros RPGs eletrônicos daquela época, dos videogames, né, dos consoles. E aí já eu vou tratar um pouquinho dos de microcomputador, do CRPG, tende a colocar eles lado a lado, assim. Há um detalhe muito importante que os diferencia. Mas então, nos japoneses, nos JRPGs que jogávamos em sua maioria, nessa época, nós tínhamos a gerência de itens, as estatísticas e etc, mas isso era menor, em menor intensidade. Né? E aí talvez tenha a ver com a coisa do videogame, né? Tenha a ver com essa herança, melhor dizendo, tenha a ver com o público dos videogames. Né? Então, você não tinha uma quantidade de armas, ou mesmo essa coisa de criar o personagem com densidade logo no início. Isso é tradição dos jogos americanos, dos RPGs americanos, né? E de microcomputador, né? Uma vez que os RPGs western, né, e também os europeus também, eles nasciam basicamente nos microcomputadores. Aí toda a cultura dos computers RPGs, né, a gente chama, né, de CRPG, né, e tal. Hoje tá meio misturadão, porque os videogames os videogames já há algumas gerações, eles são universais, né, e também são para todas as idades. E os jogos e os RPGs americanos, inclusive, ultimamente, né, estão aí com meio que com um bastão aí, os jogos mais vendidos, né, Final Fantasy ali, os JRPGs estão um pouquinho em nicho, vivendo este momento aí. Mas eu acho que até um momento, viu, se daqui a alguns anos, pode ser que isso seja ciclo, provavelmente, inclusive, seja. Mas o fato é que tem uma coisa que me aprecio muito, né, nos RPGs japoneses, é que você não tinha esse excesso de gerência, né? A gente apreciava nessa época. Eu vou explicar por quê, né? Eu passei a apreciar também esse detalhe, esse micro gerenciamento dos CRPGs, né? Depois, mas pô, naquela fase, né? Até por ter tido contato primeiro com os RPGs com essa característica. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Pô, você pegar uma espada, sabe? Uma nova espada era um grande acontecimento nesses jogos, né? Nos RPGs japoneses. Então, um novo escudo, assim, era um grande acontecimento. Você não tinha um drop a todo momento, né, de item, não. Você tinha aquele baú que tá escondido na dungeon. Vai ser difícil chegar lá, naquele cantinho do mapa, você sabe bem como é. E ali tem. Em geral, você pega mais é dinheiro mesmo. Você vai coletando dinheiro. Você vai coletando a moeda corrente, né, e em algum shopping da vila ou da cidade, faz uma compra. Esse shopping também tem poucos itens. Não tem muitos itens. Mas o principal são os drops, né? As quedas de itens, né? A apresentação de itens raros para você. Melhor dizendo, eles são raros. Né? Eles são raros por si só. Então isso era legal, assim, nos RPGs japoneses. Já dava uma certa complexidade. Às vezes você já tinha que se deparar com... Pô, vou ficar com qual espada? Vou ficar com qual escudo? Vou ficar com qual armadura? Né? Mas isso era uma escolha de dois itens. Dois escudos. Três... assim muito. Quando eu comecei a esbarrar, quando eu esbarrei nos RPGs americanos, eu nem digo Ultima, porque o próprio Ultima 4 não era tão assim, aí eu já vou me referir aos jogos quando passei a ser um jogador mesmo de microcomputador. Então eu só fui ter, comecei a jogar microcomputador mesmo na década de 90, né? E aí nessa época, esse início da década de 90 na microcomputação, nos jogos de microcomputador, o DOS começou a dominar. MSX, Amiga... Pô, Amiga não cheguei nem a ver na época. MSX, TK, né, os ZX Spectrum e tal. Eles... Bom, aqui no Brasil, que é a nossa realidade, né? Eles já estavam ficando em segundo plano. E isso vale para o mundo todo. O DOS, né, o PC, o IBM PC, começou a dominar. E a tal da Era Dourada, até dos jogos de PC. E essa Era Dourada, ela tem muito a ver com os Adventures. Adventures da Sierra e da LucasArts. E de outras, e de várias outras. A vantagem do microcomputador é que você tinha um acesso até maior, né, aos jogos. Vocês sabem muito bem por que tive a sorte de ter vários amigos que tinham microcomputador, mesmo sem a internet e mesmo sem os BBS ainda, sem conectar o BBS, que é antes da internet a gente conectava a BBS para, inclusive, baixar alguma pirataria já. Você sempre tinha algum amigo, rapaz, que tinha. E parecia mágica. Ele chegava assim na sua casa com 10 disquetes e... com vários jogos. E aí você copia. Acabou. Resolvido o problema. Então você acaba tendo acesso a um acervo vasto. Jogar Monkey Island, jogar King's Quest, jogar Pô, Quest for Glory. Quest for Glory é um adventure da Sierra que tem, que é híbrido com RPG. Inclusive é um dos que eu guardo pra fazer episódio do Cosmic Effect há muito tempo, porque eu tenho saves dele ainda, e Quest for Glory, eu acho até que já contei isso aqui em podcast, se contei me perdoem, mas se não, no contexto aqui pede, os saves de Quest for Glory 1, 2 e 3 são três jogos lançados em períodos diferentes que o Quest for Glory 2 importava o save de Quest for Glory 1, era muito interessante, só fui ver isso de novo em Mass Effect, fato de importar o save, né? Mass Effect 2 importa o save do Mass Effect 1 com seu personagem. Quest for Glory tinha isso, eu guardei esses saves até hoje, na verdade eu tenho meus saves de PC da maioria dos jogos que joguei, eu sempre fui um neurótico em guardar bits, e aí eu tenho uma coleção de meus saves antigos da época, já usei isso inclusive num episódio que foi Full Throttle, da LucasArts, né? Ali eu usei realmente um save da época de 1994 ali, que eu tenho backupado bonitinho e com a vontade de zerar os jogos, que era esse o grande desafio, né? O grande objetivo. E aí você, meu amigo, você às vezes até você entende mesmo sem o dicionário. O contexto vem da energia de compreender ali, sabe? Você sabe muito bem como é essa coisa. Então, um novo grande degrau em complexidade surgiu. Ah, se foi. Puxa. Esbarrar nestes RPGs de computador, né? Estes pareciam ser voltados mesmo a adultos. Mesmo, né? Crianças, não. Né? Phantasy Star e Final Fantasy, pô, vai lá, 10 anos de idade. Japonês de 10 anos de idade, americano de 10 anos de idade. E o brasileiro que tá afim de traduzir aqui vai conseguir jogar. Mas os de microcomputador eram barra pesada. Então você já dá o new game e ter de definir estatísticas e mais estatísticas para o seu personagem, né? Dar nome, digitar o nome, sexo, idade, né? Isso tem tudo a ver mesmo com os jogos de tabuleiro. Jogos esses que eu não jogava na prática. Eu só que tinha amigos que jogava e eu ficava só observando, assim, como era uma coisa muito social, sabe? E aí tinha que ir para casa do pessoal. Aí tinha um grupo lá que eu conhecia que fazia até com cosplay de leve, aí não, e pra mim realmente não dava. Então, não deu pra jogar, eu joguei uma ou duas vezes só. Então eu tinha noção da coisa toda, e aí as regras eram complexas, né? Se comparar aquilo com banco imobiliário, com detetive, era muito complexo realmente. Nos de microcomputador havia um reflexo daquela complexidade, até mais, né? No computador ter jogado Elvira, imagina só. Um jogo chamado Elvira, o próprio Ultima, evidentemente, o próprio Ultima 4, peguei alguma coisa de Ultima 1, né, peguei um Ultima 1 em CGA, assim, sabe, pra rodar no DOS mesmo, aí foi impossível evoluir muito e tal, e também já tinha menos apio ainda, mas jogava, né, jogava um pouco. Ultima Underworld foi o último que eu fiquei bastante interessado, e aí sim, joguei bastante no PC mesmo, assim, e Ultima Underworld já era 3D, inclusive, e Ele era até mais realista, assim, do que Doom, né? Você manipulava os objetos no cenário. Essa coisa, inclusive, parece que foi para os RPGs da Bethesda, né? Eu sempre notei aquele lance de você levantar um cálice, levantar os itens no cenário e jogar no chão. Aquilo sempre me pareceu muito com o Ultima Underworld. Parece claramente um aspecto, né, que veio deles. Outro que esbarrei também, e aí também no Mega Drive, mas não consegui ir muito longe, foi Might and Magic, RPG famoso de microcomputador, né, também. Todos eles eram sensacionais, tinham a mesma emoção dos RPGs japoneses, a emoção de exploração, né, mas no microcomputador a complexidade subia demais, e aí era realmente um jogo ultra nerd, né, você tem de estar sozinho ali, não dá pra jogar com outro colega do lado, né? Não é nem porque ele não tem uma opção de co-op nem nada, não. Não dá nem pra assistir o jogo, a não ser que seja um amigo muito interessado também em RPG ou em jogos desse tipo. Bom, em termos de complexidade, ali ao lado dos RPGs, tanto de microcomputador quanto de videogame, estavam também os jogos de estratégia. No DOS, aí reinavam supremo jogos como Dune. Dune foi o jogo de estratégia que eu mais joguei, eu acho, junto com Centurion, do Mega Drive, ou seja, no videogame teria sido Centurion, e no que é da Electronic Arts e que é, na verdade, de microcomputador, né, um port para Mega Drive. E no PC é muito famoso Dune. Dune é até um jogo seminal também, se eu não me engano, é um jogo importante para o gênero. Dune 2, que eu lembro bem que é da Westwood, uma famosa desenvolvedora de MS-DOS. Ele é um jogo de estratégia importantíssimo, porque eu acho que é o primeiro, ou um dos primeiros, real-time, né? Estratégia real-time é coincidência extrema, já que eu joguei pouquíssimos, eu realmente não era fã de Age of Empires, o próprio SimCity. Joguei SimCity, evidente, joguei um pouquinho de Age of Empires, Age of Sail também, mas eu parava logo, eu largava logo, eu trocava ou por um jogo da Lucas ou até mesmo por tentar um RPG desses aí. Estratégia seria o que menos me levava à frente. Dune 2, por outro lado, eu lembro que tá aí, ó, aprendi a palavra Spice em Dune 2. Acho que os jogadores de Dune aí sabem muito bem do que estou falando. A gente descobre através da internet essa coisa de retornar aos jogos, assim, o lance de que Dune 2 é um jogo importantíssimo pro gênero. Olha só, e aí eu tava lá jogando. E aí eu joguei mesmo. Acho que eu terminei Dune 2, inclusive. Incrível. Terminei Dune 2. Adorava o jogo, adorava mesmo. Eu não consigo jogar hoje, eu não lembro mais. Foi aquele lance de aprender mesmo, no máximo lendo o Readme, que a gente aprendeu. Outro jogo complexo, né? Que eu estava ali jogando numa... Que nós estávamos, né? Jogando na tenra idade, assim, e tal. Aí já um pouquinho mais velho, né? Dune 2 eu já tinha uns 14 anos, né? E a língua já estava afiada pra isso, tranquilo. Chegando perto do final, ele era bem bonito, assim, o mapa... Né, visto de cima, tinha os animações. Pô, jogo de micro, né? Eu tava com meu 386 poderosíssimo ali, com 256 cores na tela, deixava Mega Drive, Super Nintendo, todo mundo pra trás, pô. Né? E aí, monitor VGA, que é isso, colocando 800x600 de resolução, quase. Pô, estamos falando de quase metade de High Definition ali em 1990 e pouco, e já nesse mesmo. Acho que logo ali peguei um monitor Super VGA, então a gente já tava em 1024x768 quando, mas esses jogos nem exportavam, né? A maior parte dessa época aí, a maior parte desses jogos de MS-DOS desse período dos anos 90, eles eram MCGA, né? 320x200, resolução mesmo bem baixa, a mesma resolução de videogame, só que no monitor VGA, né? Por RGB. E aí você tem uma qualidade muito maior, scanline bem fininho, sem aquelas variações do tubo de imagem e a conexão composite das televisões. É incomparável, né? Era incomparável. Uma curiosidade também em cima disso, havia um jogo, isso pra quem teve Mega Drive ali no início, que vinha aquele catálogo da Tectoy com os jogos, né? E a gente ficava olhando aquele catálogo por horas e horas e horas, dias e dias e dias e meses e meses. Um dos jogos era Herzog's Way. Essa é a pronúncia minha, Herzog's Way. E é um jogo da Technosoft, que faz Thunder Force, né? Que fez Thunder Force. E veja só, eu não tinha nenhum interesse em Herzog's Way e não joguei. Tinha na locadora e eu não aluguei, nunca aluguei. Mas lembro bem dele lá, lembro da similaridade da caixa, da arte da caixa... com a arte de Thunder Force 2, que era um dos meus favoritíssimos no princípio do Mega Drive. Eu, como muitos jogadores de Mega Drive ali do início, jogaram Thunder Force 2, que é um jogo de 1989, né? Um jogo de nave muito importante, geral, para o gênero, inclusive. E o Herzog's Way, olha só, que a gente foi saber muito depois. Este eu deixei passar na época, por livre e espontânea vontade, não tinha nenhum apio, o nome era entediante. E eu acho que eu vi esse cartucho rodando na locadora. E era um jogo de estratégia. O fato é que o jogo é base pro gênero. Base mesmo, é base pro gênero RTS. Parece que seria o primeiro jogo, né, de RTS. E que ele acabou influenciando. A gente vê um pouco de Thunder Force 2 ali. Por isso que Thunder Force 2, como jogo de nave, é tão brilhante. É tão brilhante. Ele tem um restinho, não de estratégia. Quase que de estratégia. Vá lá. Né? E isso não persistiu nos jogos de nave. Pô, é muito, muito, muito legal ver esses jogos ali no passado, jogos brilhantes e que continuam lá. Eles são pedras polidas já ali, quando foram lançados. A gente não sabia que estava acontecendo aquilo, e nem os desenvolvedores sabiam. Isso é coisa da arte mesmo. a arte eletrônica disso tudo. Se eu não me engano, comparam quando falam do gênero estratégia em tempo real, comparam o StarCraft. E StarCraft realmente não tem saída, parece. O próprio League of Legends e etc. aí, os MOBA, agora, devem a este joguinho de Mega Drive ali, acho que o original de MSX, eu acho. Não me lembro. Ao certo. Ou daquele Sharp 68000, né? O Micro Sharp 68000. Pelo menos Thunder Force original é de lá. O fato é que Herzog, Zwei e Dune 2, lá do DOS, são jogos importantíssimos para o gênero estratégia em tempo real. Gênero este que eu tenho pouco contato na minha história como jogador. Mas acabei, dando a sorte de justamente jogá-los, é certo? O Herzog's Way, mas tem uma boa noção dele, assim, da época dele e do desinteresse completo entre os jogadores, né? De Mega Drive ali em 1989 por ele, olha só. Talvez deve ter feito algum sucesso lá no Japão. Pulando pra hoje, pulando pra os RPGs de hoje, especialmente atualmente, por exemplo, os RPGs da Bethesda, eles não perderam a coisa de você ainda criar o personagem no início, a complexidade mesmo de distribuir os aspectos do seu personagem, de especializar seu personagem logo de cara, que é a coisa, né, do RPG eletrônico deles, western, né, americano e tal. Essa complexidade estar presente ainda, inclusive a questão do excesso de drop. E aí isso até mais, eu acho, hoje, né? A coisa do excesso de itens mesmo que você tem de gerenciar. Isso se tornou um prazer para quem gosta, para quem se apaixonou por esse gênero. Isso se tornou um prazer. Há um prazer neste micro gerenciamento. Há um prazer em ser um personagem arrastando um monte de item e ter dificuldade com o peso e ter de ali escolher o que vai deixar no chão, perder, né? Essa coisa toda que parece não ser diversão se tornou diversão dentro do universo destes RPGs, né? Os RPGs japoneses, mesmo os modernos, eles têm isso em menos intensidade do que... E aí falo principalmente pelos da Bethesda, porque realmente não há como negar a popularidade, né, dos RPGs da Bethesda. Eles são quase que um gênero até próprio hoje, né? Estamos aqui falando, gravando isso em tempos de Fallout 4, que teve um sucesso, não sei se até inesperado, o sucesso foi muito grande, né? A popularidade nos primeiros dias, quase GTA V ali e tal. Eu acho legal o fato de um jogo como esse ter um sucesso tão grande assim, ser um sucesso de vendas tão grande assim. Acho isso bom. Mas enfim, nem todo mundo é obrigado a gostar de nenhum tipo de jogo. Na verdade, eu sou o cara que aprecia os obscuros, né? Não os obscuros necessariamente, mas aprecio o fato de existir jogos eletrônicos para todos os gostos de verdade. Eu acabo gostando de quase todos os gêneros, quase todos os jogos. Eu tenho facilidade, digamos assim, em apreciar jogos, é verdade. O ato de jogar o jogo eletrônico sozinho, sei lá, tá comigo desde pequeno, né? E assim como vocês. Então a gente tem essa facilidade, talvez maior, assim, em apreciar, né? O gostoso também é não saber o que vem por aí, né? Estamos numa fase em que o próprio gênero RPG cresceu tanto que engendrou-se nos outros gêneros. Isso é delicado. Você ter jogos em que o jogo não te oferece esse clima de aventura, do dragão, sabe? Tem de ter o dragão, né? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Do RPG per si mesmo, a coisa do Dungeons and Dragons mesmo. Tem que ter esse mistério e essa fantasia. E os elementos de RPG eletrônico estão lá, né? Sub de nível, talvez uma quantidade de itens muito grande para ser gerenciada. Sinto às vezes um deslocamento nestes jogos, né? E por vezes sinto-me forçado a, sei lá, gerenciar um nível, um level num personagem, num jogo que talvez não precisasse. Mas quem sou eu? Eu sou o cara que gosta, eu não desenvolvo. Então eu sempre fico quieto aqui, apreciando e tal. Mas quando me vem esta sensação em certos jogos, parece que foi forçado, né, o elemento de RPG. Seria o comércio, seria o lado comercial, tão comercial que está dos videogames, assim. Muitas vezes jogos de ação estão com interfaces que nos tornam meros navegadores. Que é até um assunto que tenho guardado aqui para um outro podcast, né? Mas aqui abordando um pouquinho, né? Eles aumentam a complexidade da interface para e ao mesmo tempo colocam automações naquilo tudo, né? Automações no gameplay. Eu vou dar um exemplo até meio direto demais, mas em Dead Space 3, Dead Space é uma franquia que eu gosto muito, por sinal, Dead Space 3, você há uma função do jogo, eu não me lembro exatamente, é um robozinho, eu acho que é Scaravelho, até Scaravenger, né, que você aciona e ele busca os itens da área pra você e traz pra você, ou melhor, quando você vai na seção de upgrade de arma de Dead Space, né, tem aquele ponto típico de jogo de ação e que veio de RPG certamente e tal, um pouco, né, a coisa de você ter um ponto ali pra fazer upgrade na sua arma. Bom, o lance até do upgrade é menos RPG, né, até só fazer upgrade, assim. O que seria, né? Mais RPG ou não? Trocar a arma, pegar uma nova espada ou melhorar a espada? Ou a arma de tiro, se for o caso, né? O que é mais RPG e menos RPG? Enfim, isso é outro assunto. A questão é que esse cara velho vai rastrear os itens para você automaticamente e ao você atingir o momento de fazer o upgrade da sua arma, já estão lá, ó, esse cara velho pegou isso aqui. Então ele tira o gostinho de chegar naquele cantinho e pegar o item, sabe? Como aí, tá aí uma coisa que a From Software, né, está fazendo maravilhosamente bem, né? Tirou toda essa automação, né, de interface, digamos assim. Interface às vezes não é necessariamente o desenho da interface só, não, né? Você está entendendo, é a interface gamística mesmo, né? Como é a sua relação, a relação do player com os itens do jogo. A From Software, com os jogos dela aí, com a franquia Souls, né, não tem isso. Ele tem mesmo a exploração pura e simples, direta e escondida, totalmente escondida, inclusive. É uma delícia por isso, né? Pra quem aprecia. Você às vezes não se sente, não, um mero navegador de uma interface muito glamourosa ali e que essa interface acaba sabotando o seu gameplay orgânico. Torna você um super-herói, né? Digamos assim. Por exemplo, alguém olhando você jogar, alguém leigo em videogame, por exemplo, vai achar aquilo uau. Quando na verdade o uau seria ele ver você gerenciando os itens em Fallout 1, sabe? Ou em Ultima 4, por exemplo. Ali sim seria o uau. Mas de toda maneira, pessoal, essa complexidade, seja ela fantasiosa ou não, seja a complexidade que existe em certos jogos, uma complexidade mesmo, complexidade no sentido real da palavra mesmo, de ter de se preocupar com uma diversidade grande de aspectos, né, para que o seu jogo, para que o andamento do seu personagem, né, ou do seu avatar, o avatar do seu eu no jogo eletrônico. Então essa interface, seja ela glamourosa em excesso apenas por questões cosméticas ou não, a complexidade existe em certos jogos, existe. Existe ainda hoje, que eu acho, como eu disse, acho legal certos jogos persistirem com esse lance da complexidade e essa complexidade ser real mesmo, ela ser o desafio per si, sabe? Então, por exemplo, uma das críticas ao Fallout, voltando ao Fallout 4 ou 3 ou... é o Pip-Boy. E eu não sei ao certo se eu estou correto e se a turma lá que faz Fallout atual diria pra mim, ô Eric, sim, você entende, exato. Entende, não que você é entendido, pelo amor de Deus. Né? Você percebeu que é esse o objetivo. Vocês que jogam vão saber o que quer dizer. O Pip-Boy, que é a sua interface principal com o Fallout. O Pip-Boy é um dispositivo, né, criado pela Vault Tech na história do jogo, e é justamente por isso, ó. Na história do jogo foi criado pela Vault Tech, uma empresa, e Fallout é completamente anos 50, é um futuro vislumbrado pela turma dos anos 50, né, seria isso, os americanos, né, dos anos 50 especificamente. Então, não há transistor, né? Eu acho o detalhe mais interessante assim, da história de Fallout, é que é tudo valvulado, né? Não teria sido inventado o transistor, mas, no entanto, eles estão dominando energia nuclear, robôs e etc, né? Então, essa é a brincadeira, assim. E o Pip-Boy estaria aí nesse drama, sabe? Pip-Boy seria sua interface com o jogo, e ele é complexo, ele é ruim de navegar, ele não é muito fluido, não, para ser navegado. São longas listas, não iconizadas, e foi assim em Fallout 3. Começou assim em Fallout, né? Persistiu em Fallout 3. Fallout 3 ele é um grande sucesso, inclusive entre os fãs de Fallout original, porque ele foi fiel, né? aos isométricos. E persiste até hoje em Fallout 4. Ele continua ruim, entre aspas, de navegar. E é engraçado, porque eu, cá pra nós aqui, eu vi vendo essa turma de IGN e tal, que às vezes é um... Enfim. E houve essa crítica à interface, como se eles não tivessem evoluído. A interface é uma crítica muito, assim, eu acho até que, pô, legal, jornalista. Eu acho que você deveria estar lá na Bethesda, ou deveria ser desenvolvedor de jogos, assim, porque você tem tantas ideias para a interface. Eu acho sempre perigoso, sabe? É isso que eu quero dizer, quando o cara não é um criador do produto, ele ter a descrição de como deveria ser, seja o que for, especialmente videogame, rapaz, que é arte, pô. Então, uma das questões é essa, esse é o meu ponto. O Pip-Boy, ele precisa ser assim porque é parte do charme de Fallout. Que a interface seja clumsy, que é a palavra em inglês usada para quando a interface ela é desengonçada, né? Interface de interface em geral, interface eletrônica digital computacional. Seja no videogame, seja no próprio computador, seja no seu smartphone, seja no seu Windows ou no seu Mac ou no seu Linux ou no seu MS-DOS. Interface desengonçada. No caso do jogo de videogame Fallout com o Pip-Boy feito pela Vault Tech, que sei lá, ela não era nem a mais preocupada de todas com o produto final para o seu cliente. Não sei se você conhece a grande ironia de Fallout com relação aos Vaults criados pela Vault Tech. Então talvez os desenvolvedores ali estavam apressados, a toque de caixa desenvolvendo o Pip-Boy, sabe? O fato é que o Pip-Boy, ele, pra mim, e eu falo aqui um fã de Fallout, por exemplo, né, um fã de tecnologia em geral e de artes eletrônicas e etc, o Pip-Boy tem de ser como ele é, funciona perfeitamente. Eu acho improvável, inclusive, eu acho que a turma lá da Bethesda sabe bem disso. E não vai colocar a interface maravilhosamente fluida e distinta em Fallout 5, não. Vai manter essa coisa desengonçada, lenta, e que você sobe e desce por menus infindáveis, mesmo em um jogo de 2015, em pleno 2015, nos PlayStations, Xbox e PCs com Steams a 60 FPS dos dias de hoje. Não. Ali naquele momento, você, jogador, precisa se limitar às regras do jogo, né? As regras que alguém concebeu, alguém que desenvolve o jogo concebeu. Ele é quem sabe o que você deveria estar enfrentando no jogo que é dele, na verdade? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, um prazer ter todos vocês aqui escutando essas bobagens do seu amigo Eric Fraga aqui. Espero que reflitam e lembrem. O objetivo é que vocês lembrem das histórias de vocês com jogos complexos. Essa é a brincadeira aqui. Lembre-se quando um jogo de videogame lhe colocou em xeque, sabe? Isso admita, admitamos todos. Todo mundo um dia esbarrou em um jogo de videogame em que o jogo te colocou em xeque. O jogo te fez se sentir pequeno, assim, incapaz até, sabe, de compreender. Mesmo com sua família dizendo a você, poxa, você é quem sabe dessas coisas aqui com luzinhas que piscam. Mas você sabe o que você passou sozinho. E você sabe que certos jogos, mais até do que outros dispositivos eletrônicos, te colocaram em xeque mesmo, eventualmente. E depois de você vencer esta situação, digamos assim, um pouco embaraçosa, talvez... Aí você pegou o jogo pelas rédeas e o comandou até o final. E talvez aí a sensação de vitória que temos a sensação de vitória, né, no final de qualquer jogo. A sensação em jogos complexos e que por algum motivo, né, te atraíram mais do que o normal. Eu acho que é uma sensação mais gostosa ainda, assim. Quem sabe uma sensação de dupla vitória ali. É isso, amigos do Cosmic Effect. Reflitam, lembrem e continuem comigo.
On their own, and it's our job to make sure they're getting to the people who need them. Just lean on him a bit, okay? See if he'll let you in the warehouse to have a look around. McDonald out.